Rede AERP de Notícias apresenta O Homem e a Terra, com a Emater.
Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo em ordem? Estamos de volta para começar mais um programa O Homem e a Terra, 10 minutinhos de informação sobre a agropecuária. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica, Gustavo Stella, Amarildo Alba ajudando na produção, Oswaldo Agemeyer no apoio técnico, além de todo o pessoal dessa emissora aqui, que leva o programa até vocês. Dia 24 de fevereiro de 2017, sexta-feira de lua minguante. Meu calendário está dizendo que hoje é dia de São Sérgio e de Santo Etelberto de Kent. A data de hoje também marca a criação da primeira Constituição do Brasil como uma república, em 24 de fevereiro de 1891. Essa Constituição foi criada a partir da Assembleia Constituinte, que foi convocada com a proclamação da República do Brasil em 15 de novembro de 1889. Nem a crise que afetou praticamente todos os setores da economia do país atrapalhou o desempenho do cooperativismo do Paraná. A CAPAL, Cooperativa Agroindustrial de Arapoti, registrou aumento de 32% em seu faturamento no ano passado. O faturamento bruto superou R$1 bilhão. O resultado líquido ficou em R$42 milhões. A CAPAL também aumentou o número de associados em 2016. Agora são 2.616 cooperados. Daí mais uma prova de que o cooperativismo dá certo. E é o que está salvando a economia de muitos municípios em todo o Paraná. Parabéns aos associados e ao Eric Bosch, que é o diretor-presidente da cooperativa CAPAL. A gente sempre fala aqui que a diversificação é o caminho da sobrevivência, principalmente para o pequeno produtor. Vejam só esse exemplo que vem de Nova Aurora. O Augustinho de Luca resolveu investir na fruticultura e no beneficiamento das frutas. Em apenas 2 alqueires, ele plantou uva, laranja, melancia, acerola, manga, goiaba, além de outras frutas. No ano passado, o sítio do Augustinho produziu 15 toneladas de laranja, 4 toneladas de uva e 2,5 toneladas de melancia. Uma bela produção, não é mesmo? Pois é, boa parte dessas frutas é transformada em polpas, geleias e doces. Quem faz esse trabalho é a dona Vera Lúcia, esposa do Augustinho. E os produtos são produzidos com muito cuidado. Tem embalagem padronizada com rótulos, onde está estampada a marca De Luca. Pois é, o casal entrega a produção para o programa da merenda escolar e também na feira do produtor. Aos poucos, eles estão regularizando a pequena agroindústria que montaram. O negócio deu tão certo que eles estão pensando em aumentar a área do pomar. Todo o trabalho na propriedade do Augustinho e da Vera Lúcia contou com a orientação da Emater e o apoio da Prefeitura de Nova Aurora. Eles resolveram apostar na diversificação, se empenharam, buscaram orientação técnica e, por isso, agora colhem bons resultados. Assim como o casal De Luca, de Nova Aurora, qualquer outro produtor pode entrar numa nova atividade. Para isso, tem que buscar informação com quem entende do assunto. Os técnicos da Emater estão aí justamente para isso. Dê uma passada no escritório da Emater, converse com o extensionista e veja como você pode diversificar a sua propriedade. E hoje é dia da gente saber como é que fica o tempo durante o fim de semana. Eu converso hoje com o meteorologista Reinaldo Kneipp, do Cimepar. Tudo bem, Reinaldo?
Tudo bom.
Reinaldo, como é que fica o tempo?
Bom, o tempo vai mudar aí nas próximas 24, 36 horas, né? Hoje, já à tarde, já há previsão de chuvas mais, um pouco mais significativas aqui, boa parte da semana, que praticamente não choveu no estado, né? Já mudou ali no oeste do Paraná. As chuvas hoje ainda em forma de pancadas, chuvas isoladas, temporais, mas a partir de amanhã a aproximação de uma frente fria vai aumentar a instabilidade. Então as chuvas já podem ficar um pouco mais persistentes, começando primeiramente ali nas regiões oeste, sudoeste, mais próximo de Santa Catarina. E a partir da tarde, final do dia, e principalmente no fim de semana, aí sim a alteração em todas as demais regiões do Paraná, né? Sábado, domingo, a previsão de muita chuva, principalmente dos Campos Gerais até o litoral, né? Apesar da frente fria ela se afastar para o oceano, a umidade vai ficar bastante elevada, as taxas de instabilidade vão ficar bastante significativas aí no fim de semana. Então há a previsão de uma chuva elevada, assim, um volume de chuva significativo entre o sábado e a segunda-feira, né? Principalmente nos setores sul, centro e aqui nos Campos Gerais até o leste paranaense, né? Em termos de temperaturas, vão diminuir bastante, né? Devido à ausência do sol aí, ao longo do fim de semana, também a presença da própria chuva, né? O setor leste aqui vai ter uma mudança mais significativa. Por exemplo, as máximas que ao longo da semana foram sempre acima dos 32, 33 graus, né? Variando essa casa aí dos 32, vão diminuir para 24 a 25, tanto no sábado quanto no domingo. Então, além da previsão do retorno das chuvas significativas, as temperaturas vão diminuir muito aí ao longo do fim de semana.
E essas chuvas persistem, Reinaldo?
Elas devem persistir até a segunda-feira, né? Segunda-feira começa a diminuir um pouquinho, terça o sol deve aparecer, e quarta-feira, ou seja, mais ou menos aqui uma semana, começa a voltar ao regime de verão, né? Mas, mesmo assim, o volume de chuva esperado aí ao longo do final de semana é bastante expressivo.
Obrigado, então, Reinaldo, pela previsão.
Um abraço, até a próxima.
Tá aí, então, a previsão do tempo do Reinaldo Knaib, meteorologista do CIMEPAR. As chuvas voltam ao estado e as temperaturas caem. Minha gente, o primeiro registro de greening no Brasil ocorreu em 2004, em São Paulo. Depois, essa doença que afeta os pomares de citros apareceu em Minas Gerais e no Paraná. O greening afeta os cultivos de laranja, limão e tangerina. E no Paraná apareceu em 2007, causando algum estrago na citricultura paranaense. O governo do estado vem trabalhando em parceria com a iniciativa privada para enfrentar esse problema. Para conter a doença, o produtor está sendo incentivado a fazer vistorias semanais e os órgãos de defesa sanitária vegetal estão monitorando os plantios de citros do estado. A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, fiscaliza as regiões produtoras. Além disso, volta e meia faz algumas ações para informar os produtores rurais, esclarecendo por que é necessário cumprir com as normas estabelecidas, como a eliminação das plantas doentes e o controle do inseto que transmite o greening. Minha gente, essa doença pode comprometer toda a produção de citros do estado. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a doença contaminou 90% dos pomares. A produção americana, que em 2004 era de 252 milhões de caixas, 10 anos depois, em 2014, foi reduzida para 104 milhões de caixas. O negócio é sério, então, de olho no pomar. Qualquer planta que apresente galhos de cor verde amarelada, bem destacado do restante da planta, tem que ser examinada de perto. Procure a orientação de um técnico. Meu amigo, minha amiga, vocês continuam caprichando aí na vistoria dos arredores da sua casa? É, porque o mosquito que transmite a dengue, a febre e chikungunya está por aí. Nós não podemos dar moleza para ele. Qualquer poça d'água é o suficiente para que ele ponha os ovos e se multiplique, e assim transmita doenças para a sua família. Então, fique alerta. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês, o desejo de um bom fim de semana E na segunda-feira estaremos aqui com mais informação no seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!
O Homem e a Terra, uma realização da Rede AERP de Notícias e o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, Emater. Música.